Agora temos a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Guerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Guerzoni, essa semana tivemos a aprovação de uma medida provisória, apesar de ainda os protestos, né, dos senadores por causa do fim do prazo, por causa dos prazos esgotados, que as medidas chegam da Câmara, mas era uma medida que tinha um apelo na questão de emprego de 23 mil pessoas, né?
É, a gente tinha até comentado na segunda-feira que dificilmente essa medida provisória teria o destino das outras duas, né, em que o Senado, para afirmar a sua posição da situação efetivamente insustentável que a Casa tem vivido com as medidas provisórias, ela acabou rejeitando na prática ou efetivamente os atos. Né? A rejeição dessa medida provisória teria uma consequência complexa, né? Geraria problemas como a série de direitos das franquias postais, e isso fez com que os senadores, apesar de manter a sua posição política contrária à medida provisória, verificassem que o prejuízo seria muito grande com a rejeição dessa medida, né? E ela foi aprovada na situação que tem acontecido hoje no Senado. A medida provisória chega na sexta-feira para ser votada na terça-feira seguinte, ou às vezes até pior, né? Chega na véspera para convencimento no dia seguinte, e os senadores continuam mobilizados então para debater o tema, né? As duas propostas de emenda à Constituição que já tramitam, a 8 e a 11, né? A primeira do senador Paulo Bauer, a segunda do senador Sarney, que procuram atacar com uma solução diferente, o mesmo problema, que é o fato de que as medidas provisórias acabam permanecendo quase a totalidade do tempo da sua vigência na Câmara e chegam no Senado nos últimos dias. Então, isso acabou permanecendo o tema de no plenário. A questão da medida provisória continuou essa semana como o grande tema. Nós tivemos aí, fora da deliberação legislativa no plenário, né, outros dois grandes assuntos políticos que mobilizaram a casa. Um interno, né, a continuidade dos trabalhos da Comissão de Reforma Política. A comissão pretendia votar essa semana o tema do sistema eleitoral, conseguiu apenas começar a votação, porque ela acabou não podendo realizar a reunião que seria ontem. Ela só realizou uma das reuniões, ela tem agendado duas reuniões por semana, mas essa semana ela acabou fazendo só uma na terça-feira, e ela deixou uma espécie de um segundo turno da questão do sistema eleitoral para mais tarde, né? Ela afunilou as propostas em três, né? A questão do distritão, que é o majoritário, que estabelece o Estado como um distrito único, o de lista fechada, que é um sistema semelhante ao que nós temos hoje, sistema proporcional, só que a ordem dos candidatos na lista será definida pelo partido e não pelo eleitor, ou seja, o eleitor vota apenas no partido e o número de cadeiras é definido proporcionalmente aos votos no partido, como é hoje, só que quem entra não é definido pelo eleitor, mas definido previamente pelo partido. E um sistema misto, né, ainda sujeito a uma definição maior exatamente do modelo, mas que se assemelha um pouco ao modelo que tem como padrão o modelo alemão, em que parte das cadeiras é definida pelo voto em distritos e parte das cadeiras é definida por um voto em lista, né, por uma eleição num sistema semelhante ao de lista, né? O distritão vem sendo apoiado pelo PP e pelo PMDB. Uhum. O voto em lista fechada, ele tem o apoio do PT, do PSB, e o voto e o distrital misto foi proposto pelo PSDB, mas há aí em cada um dos partidos também parlamentares que têm aí posições um pouco divergentes com relação ao tema, né? Então nós devemos ter esse debate ficar para a semana que vem. Nessa semana a comissão decidiu apoiar o fim de coligações nas eleições proporcionais. É um tema aí que ele tem uma certa complexidade. O Congresso recentemente tomou a decisão ao inverso disso, né, em 2006, como uma resposta à decisão de verticalizar as coligações que a Justiça Eleitoral tinha tomado. A Justiça Eleitoral determinou que as coligações tivessem que seguir a mesma lógica de união dos partidos nas eleições presidenciais e nas eleições para os governos e o Congresso. Essa decisão ela se aplicou aí às eleições de 2002, às eleições de 2006, e o Congresso ele aprovou essa medida, essa emenda constitucional 52, em 2006, para acabar com a verticalização. Houve até uma polêmica sobre a aplicação dessa emenda constitucional nas eleições de 2006, né, já que ela foi aprovada um pouco antes das eleições, e o Supremo entendeu que não seria aplicado, algo que teve consequência para o outro tema relevante da semana, né? Nessa emenda constitucional, o Congresso escreveu na Constituição que coligação é um problema do partido, né? Não cabe ao Estado definir a questão das coligações. E agora, provavelmente, para proibir as coligações, nós teremos que fazer uma nova emenda constitucional. A proibição de coligações já existiu no Brasil durante o período dos governos militares, né? A Constituição de 67, a emenda constitucional de 69, elas previam a proibição de coligações. Isso foi liberado a partir da redemocratização, e agora volta essa questão. Você pode discutir que, na verdade, esse é um problema que poderia ser resolvido pelos partidos, né? Na verdade, se os grandes partidos optassem por não fazer coligações, na prática não haveria coligações, mas a comissão um pouco opta por usar a proibição de coligações. Ela funciona como uma forma de cláusula de barreira, né? Na prática, os pequenos partidos acabarão tendo muita dificuldade de eleger parlamentares, já que terão muita dificuldade de atingir o quociente, seja de atingir o quociente eleitoral, no caso se for mantido o sistema proporcional, ou seja de conseguir eleger nos distritos, na hipótese do sistema distrital puro, né? No caso do distritão, as consequências já serão um pouco diferentes, já que principalmente em estados em que o número de vagas é muito grande, há uma possibilidade significativa de candidaturas quase avulsas serem eleitas, né? Então, a consequência disso depende muito do sistema eleitoral. Talvez fosse até interessante que o sistema eleitoral fosse definido primeiro, né? Então, esse foi o segundo tema aí, político da semana. Mas nós tivemos um terceiro tema que acabou ocorrendo fora do Congresso, né, mas que teve um reflexo grande aqui dentro, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira sobre a não validade da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Isso gerará provavelmente alterações na composição do Senado e da Câmara. E é um tema que mobilizou o plenário, né? Tanto na quarta-feira mesmo, enquanto o Supremo ainda estava votando, que a votação se estendeu pela noite no Supremo, né? Se encerrou aí quase 9 horas da noite. Mas na quarta e ontem o plenário, esse foi um dos grandes temas de debate no plenário.
Certo. Bom, Gilberto Guerzoni, agradeço a sua participação mais uma vez aqui no Conexão Senado. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.